Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais um destaque, mais um programa Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos na voz do Parlamento Catarinense, os eventos esportivos. Operação de áudio de Mário Pacheco e também João Pacheco Neto. Hoje é o João Pacheco que está na técnica. Participação do Henrique Santos, Nicolas Stefanovic e Eduardo Rocha. Presencial, por enquanto, é o Henrique, né? Coordenação de rádio GCL Dalpiaz Agi. Direção-geral Tami Soligo. Eis que a música pode ser cantada. Aleluia, aleluia. O Avaí ganha a primeira e ganha fora de casa do quase imbatível Marcílio Dias naquele campo. É brincadeira esse campo que arrumaram para o Marcílio Dias jogar. Figueirense tem dificuldade, mas supera a equipe do Criciúma. Combinação de resultados na tabela. Coloca o Figueirense na liderança e já garantido no hexagonal final do Campeonato Catarinense. Briga lá embaixo, tá boa. Daí, Henrique Santos.
Foi
um bom
resultado
pro Figueirense, foi um bom resultado pro Avaí, as coisas. Enfim, foi um.
E domingo tem clássico, né?
Domingo clássico, né?
É importante ressaltar que, embora ainda haja uma rodada, vamos dizer assim, até certo ponto decisiva no meio de semana, mas em Florianópolis já não se fala de outra coisa a não ser no clássico. Vai ter a volta do Marquinhos pelo lado do Avaí, o França, que recebeu o terceiro cartão amarelo agora nesse sábado para não enfrentar o Joinville e poder jogar o clássico. Tem toda aquela mística, toda aquela expectativa para o clássico, e a gente pode dizer mais uma vez, clássico em Santa Catarina só existe um, que é Figueirense, Avaí, Avaí e Figueirense. Porque não tem ninguém, eu saí nas ruas aí, ô Valmir, nas redes sociais, enfim, o pessoal já está falando de Figueirense e Avaí no domingo. Eu não vi ninguém falando de Figueirense, Joinville, de Avaí, Guarani da Palhoça. Por mais que haja uma rodada no meio da semana, o pessoal já está comentando o clássico. E como eu disse, vou repetir até o dia que eu morrer, clássico em Santa Catarina só existe um, que é Figueirense e Avaí. Por todos os seus ingredientes, na sexta-feira a gente vai falar muito mais sobre essa partida, mas o Figueirense e o Avaí agora, principalmente o Avaí, fez uma semana de recuperação. A vitória ontem contra o Marcílio Dias, uma vitória suada, sofrida, naquele pasto, né? Porque aquilo não é um campo, aquilo é um pasto. Um estádiozinho de várzea, um estádio que nem poderia estar abrigando jogos num campeonato catarinense, num campeonato de 5 times de Série A, quatro times de Série A, um de Série B. Um campeonato que jogadores como um Kleber Santana, que jogou na Europa, como um Marquinhos, como jogadores, o Marcão do Figueirense, um Thiago Heleno, jogadores de Joinville como um Jael, um Marcelo Costa, o próprio Schwenke, o próprio Marcelinho Paraíba, Valmir, que foi jogador de seleção brasileira, muito tempo jogou na Europa, não podem atuar num campo, num gramado daquele. Um campinho daquele que o cara dá um bico, a bola já atravessa o campo todo. Tem a vendinha, uma quitandinha, o que separa a torcida do adversária contra a torcida do Marcílio Dias, que é naquele caso, é uma cordinha. Complica, a gente está disputando um campeonato sério e que vale milhares de reais, homem.
Olha, é lamentável essa posição da federação, colocando os jogos do Marcílio Dias na cidade de Camboriú. Eu lamento muito isso. Eu quero perguntar, que alguém me respondesse, onde é que está o clube, a Associação de Presidentes de Clubes do Santa Catarina, porque acho que tem que haver uma reação. O presidente tem que dar uma explicação, porque é muito fácil. Qual é a opção? Fácil, opção. Estádio Augusto Bauer na cidade de Brusque.
Eu jogo em Blumenau também, Valmir.
Ou no SESI em Blumenau. Faz alguma coisa. Não pode jogar naquele estádio ali, que é simplesmente horroroso. É complicado ali. Então, mas sabe o que é isso? É o interesse imediato. Então faz um acerto lá com a prefeitura, com quem administra, vai garantindo o voto da liga e assim vai. É um jogo de interesse, mas só que às vezes ultrapassa o limite, você disse bem. E não é só as equipes que estão na elite do futebol brasileiro, os quatro grandes do futebol. O caso do Criciúma que caiu, mas que também é considerado grande. O próprio Marcílio Dias, que tem todo um histórico, que já foi campeão catarinense 63, que já disputou títulos tem uma história no contexto do futebol catarinense. O Marcílio Dias tem mais história que o Criciúma, porque o Criciúma é originário de uma fusão. O Marcílio Dias tem mais história que o Joinville, que é oriundo de uma fusão do Caxias com a América. O Marcílio Dias tem mais história que a Chapecoense. E não se respeita o Marcílio Dias colocando ali, naquele pequeno, acanhado campo de futebol de Camboriú. Olha, lamentável.
E o próprio Marcílio Dias teve nessa semana, teve uma polêmica que poderia... que o Marcílio Dias estava cumprindo 3 jogos de punição por causa de uma agressão ao presidente Delfim, se não me engano. E aí o próprio Marcílio Dias, consultado pela televisão, enfim, porque toda vez faltava luz lá, dava problema com as cabines, etc. O próprio Marcílio Dias consultado de que se gostaria de jogar esse jogo contra o Avaí no seu estádio lá em Itajaí e depois voltar a cumprir a punição, o Marcílio Dias não. Prefere jogar lá porque o campo é pequeno, o campo é acanhado, aí dificulta totalmente a qualidade do jogo, fica aquele jogo de várzea.
Prefere, bola, então, claro, que bom, que bom, claro. Que bom que ele preferiu, foi e perdeu, que bom.
E aquela, aí vira aquela pelada, né, Valmir? Ontem, nos dois outros jogos do Marcílio Dias lá em Camboriú, não choveu, aí o campo estava em condições boas, mas ontem deu uma chuva e aquele campo estava um campo de plantar batata.
Aliás, usando a frase do grande comentarista, que já está fora do rádio, mas grande comentarista, Newton César Viegas, quem foi ao estádio Camboriú ontem viu o quê? Viu uma senhora pelada? O Newton César Viegas é que não emendava direito a frase.
Ô, Valmir. Uma pelada senhora, uma senhora pelada.
Nicolas, bom dia.
Bom dia.
Olha, tava o quê? Tava você. Eu vi você assim, meio fazendo uma ginga de corpo. Você tava cantando aquela música. Aleluia, olha, aleluia.
Olha, foi feio o negócio. Eu não achei o jogo de ontem uma pelada, não. O gramado, o estádio, é terrível. Eu estive lá em 2013 e é uma situação deplorável.
Você não acha que não podia fazer esses jogos?
Com todo respeito à cidade de Camboriú.
Você não acha que podia fazer esses jogos do Marcílio Dias lá no Augusto Bauer em Brusque?
Mas lógico, mas não tenho a menor dúvida disso.
Para não dar problema, faz nos estádios que já estão liberados para a Série A, Valmir. Não precisa ir lá em Brusque liberar outro estádio, faz em Blumenau, faz em Joinville, faz aqui em Florianópolis.
Outras alternativas um pouco mais interessantes do que aquilo que nós vimos ontem. Dois times, um deles da Série A do futebol nacional, um dos 20 maiores clubes do futebol brasileiro, jogando no verdadeiro pasto. E o pior de tudo, o árbitro, Sandro Meirahit, árbitro de Copa do Mundo, arbitrando um jogo naquela situação. Deu um eco no meu ouvido agora, eu pensei que eu fosse ficar surdo. Tá fazendo aí, parceiro? O que tá fazendo aí? Ah, então tá bom, muito obrigado. Pensei que tivesse já derrubando o meu microfone.
Foi contente.
Mas, o Valmir, um árbitro de Copa do Mundo.
Que foi mal, hein?
Que foi mal. É, um time de Série A do Campeonato Brasileiro, que é um dos maiores campeonatos do mundo, tá? Contra um time, o Marcílio Dias, como você acabou de falar, com uma belíssima história no futebol de Santa Catarina.
Sim.
Uma belíssima história, né? É, o time do presidente da Federação Catarinense de Futebol, ele mesmo confirmou isso pra gente, e confirma pra todo mundo, que ele torce pro Marcílio Dias.
Ah, sim, ele veio do Marcílio, foi
ele
presidente.
Torce pro Marcílio Dias.
Foi presidente, inclusive, antes de ser presidente da Federação.
E um jogo daquele, televisionado, através do pay-per-view, uma situação daquela, deplorável, deplorável. O jogo em si, mesmo num gramado com uma situação extremamente adversa, eu não achei que foi um jogo ruim. E vou te falar, se tem mais 3 minutinhos, o Marcílio empata, se tivesse mais 5, virava aquele jogo. Virava aquele jogo, porque olha, já vi defesa ruim, mas essa do Avaí, Deus o livre. E o goleiro do Avaí, o Wagner, que ano passado operou alguns milagres, foi um dos grandes responsáveis pelo acesso à Série A. Nossa senhora, para sair do gol... É só catando borboleta, né, Henrique?
Ah, mas ele fez umas defesas difíceis.
Não, mas tá louco, Henrique, tá louco. Qual?
Pô, teve um chute e a queima-roupa do Schwenk, porra, defesa.
Nada. Foi em cima dele, rapaz, foi em cima dele.
Não, o goleiro é bom, eu acho que o goleiro
é bom.
Hoje eu acho
pra
que...
Pra ruim ele não serve agora.
Dois únicos jogadores que prestam no Avaí hoje.
Quem?
O Wagner e o Anderson Lopes. Eu não entendo
não entendo
como o Geninho bota o Roberto... O Roberto, a única coisa que ele sabe fazer na vida é correr, jogar bola, ele não sabe. E não bota o Anderson Lopes, pelo amor de Deus.
Não, mas o Anderson vinha numa fase não tão boa, ele terminou o ano bem, ele teve oportunidades no início do Catarinense, não correspondeu.
Com o Joinville ele fez 2 gols, foi o artilheiro do Avaí.
E as trocas que o Geninho procedeu ontem, na minha opinião, foram importantíssimas para essa mudança de atitude. Eu acho que o Avaí ontem partiu para cima, como não havia feito nas últimas 5 rodadas. Essa é a minha opinião. O jogo, o Avaí foi bem no contexto geral? Eu acho que não. Mas o importante ali foram os três pontos, Valmir. Porque se empata, se deixa o Marcílio empatar, já estava com certeza garantido no quadrangular da morte. Não tenho a menor dúvida disso. Então, o importante ontem, em todo o contexto, com um gramado terrível, com uma zaga que não se firmou ainda, o mais importante foram os três pontos. A condição que o Avaí teve de raça, de garra, para segurar os três pontos. Eu queria fazer um comentário também a respeito de um jogador que eu acho que esse ano de 2015 pode dar muitas alegrias para o Avaí, que é o André Lima, que ele é um típico camisa 9, não marcou ainda, vem se recuperando, vem readquirindo um condicionamento físico. Agora, a garra com que esse rapaz está jogando, a vontade que ele está botando, é algo impressionante. Ontem ele terminou o jogo que ele tinha barra até dentro da orelha, de tanto que ele correu. Ele ficou um ano e meio parado, ele veio de uma contusão terrível, uma cirurgia no joelho. Muitos já o davam como carta fora do baralho no futebol profissional. O Avaí deu essa chance para ele e eu acho que ele está querendo retribuir essa confiança. Porque a vontade... E quando ele começar a fazer gol, ele não vai parar, porque fazer gol ele sabe. Isso aí a gente conhece. Ele já passou pelo Botafogo, pelo Grêmio, sempre com atuações muito interessantes. Mas o que vem chamando a atenção nesse início de jornada de 2015 é a vontade com que ele vem jogando. E se ele encaixar junto com o Marquinhos e com outros jogadores, a coisa tende a ser muito interessante. Eu acho que vai ser um dos grandes nomes do Avaí em 2015.
Pois é, então vamos aguardar. A rodada de ontem apresentou, aliás, do final de semana, apresentou o empate do Joinville com a equipe do Guarani. Há uma cobrança, o Joinville vai ter que dar uma ligada, porque o Joinville não está reeditando boas jornadas, 1-1. Joinville e o Guarani. Tivemos na noite de sábado a vitória apertada do Figueirense, inclusive um gol contra do zagueiro, 1-0 sobre o Criciúma. E ontem os resultados à tarde, o Metropolitano empatou com a equipe da Chapecoense. O Metropolitano deu sopa para o azar, perdeu muitos gols e acabou apenas empatando o jogo em casa com a Chapecoense. Resultado que, a meu ver, foi muito bom para a Chapecoense. Tivemos o empate do Atlético Ibirama, 2-2 com o Internacional. O Internacional chegou a estar vencendo o jogo 2-1, ficou 2-2. E a vitória, como a gente está falando, importante do Avaí, 4-3 em cima do Marcílio Dias. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Figueirense 15 pontos, a Chapecoense com 13.
Os dois já classificados, né, Valmir? Matematicamente, a Chapecoense ainda não, né?
Sim, mas está encaminhado.
Mas tem confronto direto, né? Então os dois estão classificados.
Não. O Metropolitano aparece em terceiro com 9, o Criciúma com 7, Marcílio Dias com 7, Joinville também com 7, Atlético Ibirama 6, Internacional 6, o Avaí com 5. Guarani também com 5.
Está todo mundo na disputa, né, Valmir?
E agora vamos ter, inclusive, o encontro do Guarani com o Avaí na quinta-feira, em Palhoça. Esse jogo é o quê? Umas 7h30 da noite, né?
7h30.
7h30 lá no Renato Silveira, Valmir.
É um horário bom, né, Valmir? 7h30 é bom, né? Pô, pelo amor de Deus.
Quinta-feira.
E a
torcida do Avaí está se mobilizando, tá, Valmir?
Ah, sim, ótimo.
Escutei uma informação hoje. Torcida está se mobilizando para fazer uma caravana interessante aí para Palhoça.
Eu acho que tem que dar todo o apoio. Nós vamos ter, então, na quarta-feira, às 7h30 da noite, em Lages, Internacional e Criciúma.
Isso é um jogo bom. O Inter recuperou, hein?
Está motivado, inclusive. Estava ganhando o jogo, né? Em Ibirama. Vamos ter também, às 7h30 da noite, agora, já em Itajaí, o Marcílio Dias recebendo a Chapecoense. Marcílio Dias vai para cima da Chapecoense, vai tentar ganhar esse jogo aí, depois de dois tropeços. Marcílio Dias vem de duas derrotas. Em Ibirama vamos ter também o jogo às 8h30 da noite, o Atlético Ibirama recebendo o Metropolitano, que é um clássico regional do Vale do Itajaí. O jogo principal da rodada, na quarta-feira, o jogo do Joinville recebendo o Figueirense às 10 da noite. E então, na quinta-feira, o jogo às 7h30 da noite do Guarani com o Avaí. Eu acho que o Guarani e o Avaí, um tem que vencer, porque o empate não é bom para os dois, e quem perder, praticamente...
Quem perder está no quadrangular da morte.
Então é muito complicado. O jogo
eu acho, Valmir, que se o Avaí conquistar uma vitória nesse jogo da próxima quinta-feira, eu acho que o Avaí tem grandes chances de entrar, sim, nesse hexagonal final.
Sim.
Eu acho que se embalar mais uma vitória fora de casa, eu acho que a tendência é que o Avaí chegue. E se chegar, chega forte, porque é um dos grandes do
começa do zero, né?
Né? Começa tudo do zero, sem vantagem para ninguém. Só clássicos, porque Figueirense e Chapecoense já garantidos. Eu acredito que o Criciúma deva se garantir. O Metropolitano vem vindo muito bem, né? A dúvida ali que eu tenho é em relação ao Joinville. Se o Joinville fizer a vitória contra o Figueirense, entra também. O que é complicado, porque o Figueirense vem numa tocada muito boa. Mas, Valmir, só antes da gente passar para o Figueirense e para todo o restante da rodada, eu queria fazer um comentário a respeito também ainda do Avaí, que eu achei que foi uma precipitação. E ontem eu consegui analisar isso com um pouco mais de calma. Eu acho que lançar o Ronaldo Alves, zagueiro que veio do Criciúma, e o Jesse, sem a mínima condição física, sem a mínima preparação, pode ter sido um dos fatores responsáveis por esse começo de campeonato difícil do Avaí. Eles chegaram praticamente numa semana e na semana seguinte já estavam jogando. E nós vimos que o Avaí tinha no banco, como tem, e ontem jogaram, por exemplo, ontem o Felipe Maia jogou, jogadores com condições, que fizeram a pré-temporada, com condicionamento físico muito melhor, com condições de atuar, e quem sabe até atuar melhor do que esses dois que entraram e jogaram nessas últimas partidas. Eu acho que foi um dos fatores, pode ter sido um dos fatores, botar esses atletas, assim como o Tinga também, que não participou da pré-temporada, né, já colocá-los numa situação de jogo, pode ter sido um dos fatores. Hoje, eu analiso que foi uma decisão precipitada. Logicamente que o tempo não volta mais, os pontos já foram perdidos, as derrotas já aconteceram, mas pode ter acontecido. Ontem o Felipe Maia jogou, aquele rapaz que ontem jogou na lateral esquerda,
William Rocha.
O Rocha, que fez os dois gols de cabeça, que ele é muito parecido com o Dante, da seleção brasileira, muito parecido fisicamente com o Dante. Ontem ele fez dois gols de cabeça, e não só pelos gols, mas teve uma postura muito interessante no jogo. E ele é zagueiro de origem, né? Ele jogou na estreia do Campeonato Catarinense contra o Joinville, e inclusive foi expulso. Mas ele estava à disposição do grupo. E foi insistido com o GS, que acabou de chegar do Japão, e com o Ronaldo Alves, que são dois jogadores interessantes, que podem ser, sim, titulares do Avaí, mas que carecem de um condicionamento físico, de um ritmo de jogo, até porque eles já não são mais meninos. Ontem eu cheguei a essa conclusão, Vambi.
Sim.
O Avaí tinha condições, tinha peça no elenco e optou por dois jogadores, entre aspas, um pouco mais conhecidos, que chegaram no papel para compor como titular. E a resposta que eles deram em campo não foi a que a gente imaginava.
Agora,
então, foi uma precipitação, sim, na minha opinião.
Às vezes são opções aí que o treinador começa a pensar que o jogador vem porque vem de um clube maior, de um clube grande também, e que vem por um salário melhor, mais sustentado pela direção, e aí se empolga, acaba colocando, e você disse, de forma às vezes prematura. Acho que o Geninho, será que foi induzido a fazer essa escalação?
E não funcionou, né, Valmir?
Não funcionou.
E não funcionou, porque assim, ó,
sim,
o Avaí, assim como todos os outros clubes, o Avaí teve um mês de pré-temporada. E foi, na minha opinião, eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco, uma pré-temporada muito bem feita. Aqui no CFA, na Ressacada e também em Águas Mornas. Então, era para o time chegar, logicamente que não voando no Campeonato Catarinense, mas chegar com um fôlego interessante. E o que eu senti ontem foi exatamente ao contrário. Além dessa ação equivocada, na minha opinião, de colocar em campo jogadores que acabaram de chegar sem a mínima condição física, ontem, no final do jogo, o Marcílio Dias estava voando em cima do Avaí.
Estava
voando em cima do Avaí.
O final era o desespero para o jogo acabar.
Mas estava voando. Enquanto eles davam 12 passos, a gente dava 2. A gente, que eu digo, o Avaí Futebol Clube. Então, mais uma questão que precisa ser analisada, na minha opinião.
Agora, o Avaí tem 3 jogos. Eu vou dizer uma coisa aqui que talvez vocês não concordem. O Avaí tem 3 jogos. E tem 2 muito difíceis e tem 1 que não é difícil. Para mim, jogos difíceis. Jogo de quinta-feira com o Guarani. E o jogo da quarta-feira que vem, dia 4, em Lages contra o Internacional. Porque o jogo com o Figueirense é um clássico. O próprio torcedor entende o resultado. Na vitória, no empate, na derrota, agora o Avaí vai ter que pontuar, fazer 3 pontos contra o Guarani, tentar não perder o jogo para o Internacional E aí haverá uma combinação do resultado no clássico de domingo. Mas eu acho que o clássico de domingo não é o problema. Porque todo resultado pode acontecer. Né? Agora, tem que começar, se quer se classificar, por uma boa e convencedora vitória na quinta-feira contra o Guarani em Palhoça. É fundamental. A gente está dizendo isso, é claro que o Guarani, o Amaro também quer a vitória do Guarani. Então vai ser um jogo pegado, vai ser um jogo muito complicado, mas se o Avaí quiser ir para o hexagonal, tem que pensar na vitória contra o Guarani, esperar o clássico, independentemente do resultado, se preparar para superar o Internacional na quarta-feira do dia 4 na cidade de Lages, que é outro compromisso difícil. Então é complicado, não é? Com a vitória de ontem, não ficou impossível, ficou possível, mas ainda depende de jogar um belo futebol para poder superar os adversários. Vamos ao palpitão aí, ô, seu Pacheco?
Eu só quero dizer que eu acertei.
Você acertou? Opa, então você, fera, né? Você vai pagar. Porque aqui quem,
o Henrique é fera, Henrique é fera.
Quem acerta,
quem tá
paga.
Quem está querendo falar com ele, Valmir, é a Cidinha.
É mesmo?
Tá atrás dele aqui no WhatsApp, que está escutando o programa e está querendo falar com ele.
Tá certo. Ih, não pagou a conta no fim de semana? Vamos então ao palpitão. Vamos ao palpitão. Vamos então para o palpitão da rodada de número 6 do Campeonato Catarinense no final de semana. Não vou ser egoísta, mas vou começar comigo.
Vai lá, vamos.
Que tal, eu vou chamar e já vou fazer aqui. Jogos de amanhã. Joinville e Guarani da Palhoça, 2-0 para o Joinville. Figueirense e Criciúma, 2-1 para o Figueirense. Jogos de domingo. Metropolitano e Chapecoense, 2-1 para o Metropolitano. Marcílio Dias e Avaí, 1-1. E o jogo de Ibirama, Atlético Ibirama e Internacional de Lages, 3-1 para o Atlético de Ibirama. Agora quero o palpite do Henrique Santos. Henrique, amanhã Joinville e a Guarani da Palhoça.
4-1 pro Joinville.
Jogo do Figueirense com o Criciúma.
1-0 Figueirense.
Jogos de domingo, Metropolitano e Chapecoense em Blumenau.
2-0 pra Chapecoense.
Em Camboriú, Marcílio Dias e Avaí.
1-0 pro Marcílio Dias, gol do Chuen.
E em Ibirama, Atlético Ibirama e Internacional de Lages.
2-1 pro Ibirama.
Vamos ao palpite do Eduardo Rocha. Amanhã, Eduardo Rocha, Joinville e Guarani da Palhoça em Joinville.
3-0, Jack.
Amanhã na capital, Figueirense e Criciúma.
2-1, Criciúma.
Muito bem. Vamos aos resultados de domingo. Isso é o que é um torcedor. Domingo, Metropolitano e Chapecoense em Blumenau.
1-1.
Domingo em Camboriú, Marcílio Dias e Avaí.
2-0 para o Marcílio.
E domingo em Ibirama, Atlético Ibirama e Internacional de Lages.
Atlético 2, Inter 1.
Agora palpite do Nicolas Stefanovic. Jogo de amanhã, Nicolas, Joinville e Guarani em Joinville.
2-0, Joinville.
Na capital, Figueirense e Criciúma.
2-1, Criciúma.
Bom, no domingo teremos então, Nicolas, o jogo de Blumenau, Metropolitano e Chapecoense.
1-1.
O jogo de Camboriú, Marcílio Dias e Avaí.
Marcílio Dias, 2-1.
E o jogo de Ibirama, Atlético e de Ibirama e Inter de Lages.
Inter de Lages, 2-0.
Bom, vamos ao Mário Pacheco, que tem o seu palpite aí. Mário, amanhã em Joinville, Joinville e Guarani da Palhoça.
3-0, Joinville.
O jogo de amanhã na capital, Figueirense e Criciúma.
2-2.
Os jogos de domingo, o de Blumenau, Metropolitano e Chapecoense.
2-0, Chapecoense.
O jogo de Camboriú, Marcílio Dias e Avaí.
1-1.
E o jogo de Ibirama, Atlético Ibirama e Inter de Lages.
1-0, Inter.
Muito bem, então a gente vai conferir na segunda-feira o palpitão, tá certo?
Começamos bem em 2015, hein, Valmir?
Não, tem gente acertando isso. É muito...
Índice de acerto está alto.
Isso é muito bom. Bom, a expectativa então de uma semana, acho que é página virada. O Avaí dá o ar da sua graça ganhando o primeiro jogo na competição. E agora, repito, é um jogo complicado, porque o o Figueirense, a Chapecoense, o próprio Metropolitano estão mais confortáveis, mas o Avaí tem um compromisso realmente muito complicado que esse jogo contra o Guarani da Palhoça, até porque o Guarani tem a mesma situação. O Guarani sabe que se perder para o Avaí também está fora.
É verdade.
Por isso o jogo vai ser muito interessante.
Um empate eu acho que mata os dois, hein?
Vai ser um jogo muito interessante. Eu acho que tem que ter um vencedor.
E o vencedor vai jogar de azul e branco.
Não, isso é claro. Isso é claro, só também não se sabe quem é que vai todo de azul ou todo de branco.
Todo de branco. Eu acho que o Guarani vai todo de branco. Ô, Valmir, só fazer um registro. No ontem, no jogo entre Atlético de Ibirama e Inter de Laje, lá em Ibirama, ficou mais de 15 a 20 minutos o jogo parado no segundo tempo, porque deu um acidente na BR-470. E a única ambulância que tinha na região disponível para atender o acidente era a ambulância que estava no estádio. Aí a ambulância teve que sair do estádio para atender o acidente, e como determina a regra, quando não tem ambulância, não tem jogo. Aí a ambulância saiu do estádio, foi atender o acidente, o jogo ficou parado uns 20 minutos, a ambulância foi lá, atendeu o acidente, aí voltou. Quando a ambulância voltou, aí voltou o jogo.
É a improvisação do futebol catarinense,
todo ano tem um negócio desse de várzea, né, Valmir? Teve um ano que caiu a trave, esse ano agora esse campo do Camboriú aí, que faltou luz direto, aquela várzea do caramba. Agora o jogo que a ambulância tem que sair para atender um acidente na BR-470.
E ali é fácil, ali é fácil. Ali é negociar com a estrutura maior que é do lado ali, que é da Liga Rio Sulense de Futebol, que já teve futebol profissional no tempo do Juventus, depois do Rio do Sul. Que, aliás, tem um belíssimo estádio também.
O Atlético
também,
Alto Vale, né?
O Atlético Alto Vale. É só negociar e levar o equipamento do estádio Alfredo João Cricker, que é o nome do estádio, levar a ambulância para lá, fazer uma adaptação, alguma coisa. Mas ninguém faz, ninguém cria. Isso é tudo improvisado. Vamos, era só que faltava. O jogo parou. Por que voltou? Não parou porque tem uma ambulância aqui, ela vai atender. Depois que ela atender, ela volta e o jogo reinicia. Mas, não, é complicado. Não. É mais uma improvisação.
É porque o pessoal tem preguiça de pensar.
Engraçado que ninguém critica isso. Hoje estão criticando aí que o problema é do França. Mas esse problema, essas coisas, ninguém critica.
Mas é um absurdo.
Ninguém critica, você vê a televisão, dizendo que o campeonato é maravilhoso. O campeonato é uma competição. Mas campeonato
quem
igual para igual.
Quem promove o campeonato, né?
Meu Deus do céu. Que
mas
coisa tem.
Mas é um grande absurdo um jogo ser interrompido por 20 minutos. Ou mais. Porque a única ambulância disponível na região teve que sair às pressas para atender um acidente de carro.
Mas Rio do Sul
é um absurdo,
Rio
isso é uma várzea.
Rio do Sul é ali do lado.
Ibirama só tem uma ambulância também.
Rio do Sul é ali do lado. Ibirama uma cidade poderosíssima do poder econômico, que é de Blumenau, que é do lado. Pomerode, Timbó, dá um jeito. Leva uma ambulância específica para o jogo.
Se a gente traz um jornalista estrangeiro aqui para Santa Catarina, ó, você vai conhecer nesse final de semana a segunda força do futebol brasileiro. São quatro times na Série A. São quatro times na Série A. Um campeonato, olha, espetacular. Você vai no jogo Avaí e Marcílio Dias em Camboriú e você vai acompanhar pelo rádio esse jogo de Ibirama. O que esse jornalista que não conhece futebol ia achar?
Ah, ia achar uma coisa incrível. Agora tá chegando...
Um jogo interrompido porque não tem ambulância e o outro jogo num pasto.
Sim, sim.
Aí tão de sacanagem, né?
Agora é o seguinte, hoje nós vamos dar cartão amarelo pro Rocha com severidade na próxima. Ele vai receber o vermelho,
que assim... Ele tá achando que o programa começa
É o terceiro programa, que é o segundo que ele chega atrasado.
E me dá esporro ainda, ó. Segunda e sexta tem programa.
Muito bom
segunda
dia.
E sexta tem programa.
Bom dia, Paulinho. Bom dia, Nicolas.
Bom dia.
Muito bom dia, Henrique,
que
Pacheco.
Tá tudo errado.
Estou começando na segunda meia hora do programa.
Abrindo a segunda meia hora.
Pra aumentar a audiência, né, Rocha?
Na verdade, nós temos uma pauta sindical, nós temos uma reunião sindical na segunda-feira, inclusive esta semana. Esta semana o presidente da Assembleia, Gelson Merizzi, vai receber uma representação do Sindicato da Assembleia Legislativa, então é um momento aí de organização, né, da Assembleia para 2015, tanto na esfera dos parlamentares, né, através da nova mesa, as novas medidas e inclusive a expectativa do envio para a Assembleia Legislativa de uma reforma administrativa, viu, Nicolas? Então, o servidor da Assembleia está também se organizando para cooperar, né, para consolidar a forma como Santa Catarina vem se destacando sempre no âmbito político, né? Que é um dos estados onde nós temos uma representação das mais legítimas possíveis.
É, como torcedor de um time que está só perdendo no campeonato, até que o Rocha foi
agora,
bem.
Agora, eu queria te dizer, Valmir...
Eu acho que ele se atrasou por causa disso. Semana passada foi comemorando a vitória do Criciúma contra o Joinville, agora foi porque perdeu.
Este jogo do Criciúma contra o Figueirense, por exemplo, consolidou o que eu tinha dito. O Figueirense realmente teve sorte.
É, foi.
Teve
foi.
Sorte.
Por um detalhe ganhou o jogo.
E o Criciúma, com um time, na sua maioria, formado por juniores... Jogou até bem contra o Figueirense.
Problema
agora
que o time não chuta em gol.
É verdade, Valmir. Não faz nenhum gol fora de casa.
É
isso aí é um problemão para o Criciúma. O Criciúma, inclusive, se ressentindo da ausência do Luca e também do mau momento do Roger Guedes, que é um garoto que fez já a diferença dentro do time. É um garoto que joga muito futebol. O Criciúma jogou contra o Figueirense praticamente sem o Kleber Santana. Quer queira, quer não, faz diferença também. Agora, mostrou um padrão, mostrou uma força na retaguarda com o Rafael Pereira e o Fábio Ferreira, que infelizmente marcou um gol contra, mas isso aí é do futebol. Agora, Valmir, quero chamar a atenção para esse fato que o Nicolas colocava antes. Claro, existem os problemas do futebol, uma fatalidade lá que fez com que a ambulância fosse retirada do estádio, né? Essa coisa aí. Agora, Valmir, o futebol catarinense hoje tem 5 times nas séries A e B. E os outros 5 times que compõem os 10 do Campeonato Catarinense não estão deixando por menos. Eles estão enfrentando de igual para igual. O Valmir não existe mais o time do arranca-toco. Tem gente que pensa que ainda existe o time do pé grande do arranca-toco. Você vê que isso aí não existe mais. Você vê, Nicolas,
que time é esse, Rocha?
O Guarani, por exemplo, fez um excelente jogo contra o Joinville. O Guarani tem jogadores ali formidáveis.
O atacante.
O time do Metropolitano tem jogadores ali formidáveis. Acho
que. Só não sabe fazer gol, né?
Não, o Henrique.
Perder tanto
você
gol.
Viu aquela informação, Henrique, de que apenas um jogador da Chapecoense cobre todo o orçamento do Metropolitano?
Não, sério?
Exatamente. Essa informação foi veiculada.
110 mil é a folha do Metropolitano.
Então você vê que é um time que está economizando.
Quem é que ganha 110 na Chapecoense?
Ah, não sei.
É um jogador da Chapecoense, apenas um jogador já cobre.
O Richarlison.
Exatamente. Agora você vê que o futebol catarinense está proporcionando grandes espetáculos. Se nós não tivéssemos 5 times na Série A e B, estariam dizendo que o futebol catarinense está nivelado por baixo, que é isso, que é aquilo. Mas não. Temos 4 times na Série A, temos 1 time na Série B. São times de padrão nacional.
O senhor Rocha, o senhor que defende muito a federação e o futebol catarinense.
Não, defendo o futebol catarinense.
E o senhor tem toda a razão. Antes do intervalo, só queremos que o senhor explique depois do intervalo pelo seguinte, 2 questões. Está tudo bem o campeonato. Agora, 2 problemas no fim de semana. É o jogo parar 20 minutos para uma ambulância sair do estádio e lá atender um problema. E outra coisa, jogar naquele estádio do Camboriú, eu acho que essa nossa administração do futebol tem que dar uma arrumada, que não dá, né? Pelo amor de Deus. Vamos ao intervalo, voltamos em seguida, que estamos atrasados.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.